no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa que, nesta edição, se une ao movimento 12 Mulheres Importam na celebração de uma vitória há muito acalentada.
Todas as mulheres importam! Todas as mulheres importam!
Pois é, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, julgou na tarde de ontem o recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, que solicitava a invalidação da absolvição de Gabriel Ferreira Mesquita, dono do bar Bambambam, localizado na Asa Norte, apontado como autor de abuso sexual por pelo menos 12 mulheres. Por 3-2, o STJ aceitou o pedido do Ministério Público e restabeleceu a condenação de Gabriel Ferreira Mesquita. Viva Maria acompanhou de perto e atentamente o voto de cada um dos ministros da sexta turma, claro que se ressentindo também do fato de não ter ali sequer uma ministra, né? Mas ao final vibrou junto ao movimento de mulheres, merecidamente comemorando uma primeira de outras tantas vitórias que haverão de vir. Isso é o que pensa a doutora Manuela Paz Landim, advogada do caso. Vamos ouvi-la. Doutora Manuela, podemos agora celebrar realmente essa vitória, essa conquista, a condenação do estuprador?
Podemos celebrar. É uma evolução na lei e um reconhecimento para todas as mulheres.
Agora, em algum momento, a doutora temeu pela defesa?
A sua aí, gente?
Com certeza, temi pela defesa, porque temos ainda, como os ministros falaram, uma intenção conservadora que é travestida. Ela não é conservadora, ela é patriarcal.
Patriarcal, exatamente. E agora a defesa também diz que irá impugnar.
Sim.
Por força do voto de um dos ministros.
Sim.
Então, isso ameaça essa condenação?
Não vejo como uma ameaça, vejo como possibilidade de continuação e manutenção, porque ele acompanhou desde o início. De fato, ele só não esteve numa sessão, mas toda a instrução, desde o início, ele estava presente.
Certo. Então, não se...
Não é robusta essa acusação. Não,
né?
Não.
Então, vamos lá.
Não.
Agora, como é que fica a situação das demais, das 12? Nós tivemos aí o foco num caso,
sim,
não é?
Sim, mas temos agora 3 em andamento, que foi condenado em primeira instância. Uhum. E vai subir para segunda instância. Porém, temos total esperança,
certo,
na manutenção dessa condenação.
E ele continua até lá em liberdade?
Semiaberto. Por enquanto, sim, em liberdade, porque aparentemente ele não oferece um risco.
Certo.
Mas não tem as circunstâncias, os elementos de risco, porém, né, é um risco.
É um risco.
É.
Bom, nós estamos aqui, então, querendo ouvir outras vozes. Quero ouvir você, que veio acompanhar. Você é advogada?
Não, sou estudante de Direito.
Oh, então, o que achou
lá
desse
julgamento?
UNB.
Muito emocionante, né?
Seu nome, por favor.
Luísa. Eu achei muito interessante ver os dois primeiros votos, né? Dos primeiros ministros, o relator e o presidente, que colocaram ali o ciclo de violência. O segundo foi... Tentaram impedir ele de votar, né? Mas a participação dele foi muito importante para esmiuçar mesmo esse ciclo de violência. Ele chega a falar sobre as mulheres no final se reaproximarem. O ministro-presidente colocou bem esse ciclo, acho que foi fundamental. O terceiro ministro, realmente não entendi, porque ele vomitou um monte de besteira ali no começo, falando que não havia comprovação, divergindo dos dois primeiros, que só havia a palavra da vítima, mas no final acompanhou o relator, então...
Seu nome?
Meu nome é Lina Vilela, eu sou do Juntas. Eu vim pelo coletivo também. que a gente está acompanhando desde o início, assim. Mas eu também fiquei impressionada. Quando ele começou falando, a defesa ali do réu e tal, eu fiquei assim, ué, não entendi essa votação direito. A sensação que você tem é que você tá na mão de uma galera que você não controla, de uma galera que não te representa.
Que tem um entendimento, na verdade, como bem disse a Analiese, é o Estado brasileiro ali representado, né? Então, no momento em que uma cultura patriarcal é denunciada, não há o que contestar, né?
12 mulheres importam!
Vamos ouvir agora a doutora Manuela sobre a diferença que faz a lei, porque alguns casos inseridos nesse estupro coletivo foram arquivados. Por quê?
Eles foram arquivados exatamente por essa evolução de uma lei engessada, misógina e patriarcal. A partir do momento que teve a tutela da liberdade e da dignidade sexual, se ampliou um lastro para que as mulheres pudessem, de fato, ter uma validade perante o judiciário. Então, esses que foram arquivados, lamentamos, por uma questão do sistema patriarcal, machista, misógino, e que, apesar de toda uma evolução legislativa e jurídica, ainda não encontrou segurança perante todos os que defendem o direito.
Os casos faziam referência ao que aconteceu antes da lei?
Antes da lei, antes da mudança da lei.
E a lei é de que ano?
Entre 2018 e 2019, foi a virada. Né? Que aí é a tutela da liberdade e dignidade sexual, não só, mas temos que defender a honra, né?
A honra e o direito a uma vida sem violência. No processo avaliado pelos ministros do STJ, uma das vítimas narrou que inicialmente ela havia consentido a relação com Gabriel. Contudo, num determinado momento, ela pediu que ele interrompesse o ato, só que Gabriel ignorou, forçou um sexo anal e assim violentou essa vítima. E para quem não lembra, numa primeira instância, Gabriel foi condenado em 2022 a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela 2ª Vara Criminal de Brasília. Contudo, a defesa do acusado recorreu e o depoimento da vítima foi invalidado. E aí Gabriel acabou sendo absolvido novamente pela 3ª turma do TJDFT em maio de 2023. Resta-nos agora aguardar os próximos julgamentos, mas nada disso invalida essa sensação que experimentamos ontem à tarde no Tribunal de Justiça do Distrito Federal com essa votação que não foi unânime, mas que invalidou a absolvição de Gabriel por 3-2. É o que importa. Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.